Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vamos abrir a palavra de Deus em João 14 e depois podem olhar para mim. Olha, já que este mês de agosto não estava programado, mas... Não é preciso colocar, é só... Pronto, pode estar aí. Então estamos assim nesta onda, salve seja, né? Desta série, será que é mesmo assim? E estamos a falar sobre alguns assuntos. Por um lado, a nossa igreja nestes últimos 3, 4 anos veio pessoas daqui, dali, várias backgrounds, ou não sei como é que se diz, mentalidades, e é, de certa forma, trazer um alinhamento, dizer, olha, nós pensamos desta forma. E depois também tem a ver comigo, ou seja, há coisas que eu ouvi de uma forma tantas vezes, que eu comecei a ter um entendimento para aquele lado, e ao descobrir depois, não é, que às vezes eu precisava de alinhar o meu coração. Daí falámos sobre as maldições hereditárias, no domingo falámos sobre, não é, maldito homem, confia no homem, não é, mas realmente o que é que aquilo quer dizer. E hoje eu gostaria de fazer a mesma coisa, hoje e domingo, falar sobre esta expressão que nós usamos, em nome de Jesus, e aprendemos e bem que devemos de orar em nome de Jesus, etc. E eu vou dividir assim, domingo nós vamos ver o que é que o nome de Jesus significa, mas hoje eu quero começar de outra forma, a demonstrar que às vezes as pessoas sem querer, ou algumas pessoas sem querer, ligaram o piloto automático e começaram a usar o nome de Jesus, eu vou até usar essa expressão, meio em vão. Meio como um slogan, como um... Porque quantos de nós já ouvimos, vamos lá, expressões como eu declaro em nome de Jesus. E, aparentemente não está nada mal. Ou vai acontecer. Não, isso vai acontecer em nome de Jesus. Oh, não, isto já é meu, em nome de Jesus. Oh, nós tens de dizer que já é teu, em nome de Jesus. Oh, por exemplo, estás curado em nome de Jesus. Oh, eu determino em nome de Jesus. E de facto, a expressão em nome de Jesus é central para a fé cristã, para a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Nós pregamos em nome de Jesus. Nós servimos em nome de Jesus. Nós reconhecemos que não há outro nome, como diz lá em Atos, pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. O problema não está em usar o nome de Jesus. O problema que eu identifiquei algumas vezes é que usamos, ou há pessoas que usam o nome de Jesus como que transformaram o nome de Jesus como que numa varinha mágica, numa fórmula. É esta mentalidade que assim, tu pede o que tu quiseres, basta acrescentar no final, em nome de Jesus, amém, garantido. É como que uma chancela. Se nós dissermos em nome de Jesus, é infalível. E desta forma a expressão em nome de Jesus pode transformar-se numa fórmula de ativar o poder de Deus. Numa garantia que aquilo que desejamos vai acontecer. Num cheque em branco. Ou seja, nós podemos pedir o que quisermos, desde que a gente diga em nome de Jesus, é como que ele está obrigado. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi pessoas a dizer, Deus está obrigado a fazer. porque eu fiz isto. Ele está como que obrigado. Já vi pastores a fazer isso. Torna-se numa superstição com aparência cristã. E porquê que é importante falar disso? Porque há expectativas que são geradas no coração das pessoas e muitas pessoas às vezes ficam desiludidas com Deus porque eles acham que Deus prometeu coisas que nunca prometeu. Homens lhes prometeram, Deus não. E a palavra de Deus também não. Então a pergunta que eu faço sempre é, será que é mesmo assim? Ou seja, será que Jesus nos ensinou uma fórmula para nós conseguirmos tudo aquilo que desejamos? Será que se nós pronunciarmos o nome de Jesus no final de uma oração, isso é garantia de que Deus fará aquilo que nós pedimos, ou oramos, ou declaramos? Porque essa é uma promessa que está na Bíblia, que está aqui em João, e eu vou convidar os irmãos a abrir João capítulo 14. E quando lido de forma isolada, olha o que está escrito, João 14, 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem é que está aqui a falar? É Jesus. Olha o que está aqui escrito, lido de forma isolada. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é uma promessa extraordinária, sim ou não? Mas também há um perigo, porque se eu ler estes dois versículos assim, de forma isolada, e fazer uma pregação, eu vou induzir que tudo o que eu pedir a Deus, tudo, porque aqui não é o grego, o hebraico, o aramaico, está aqui tudo. Mas quando nós lemos o contexto, nós percebemos, primeiro, que Jesus não está a falar para uma multidão e a ensinar-lhes uma forma como obter os seus desejos. Nós começamos a perceber, primeiro, que Jesus só está a falar com os seus discípulos. João 14, João 15, João 16, João 17. Ele acabou de falar com a multidão e agora só está a falar com os discípulos. É como que as instruções finais. E Jesus está-lhes a dizer uma coisa, por exemplo, que é assim, eu vou embora. Por isso é que eles ficaram confusos, preocupados, ansiosos. Como assim? Largamos tudo para te seguir, agora vais embora? Vais embora para onde? Não, vou para o meu pai. E é assim. Eles ficaram preocupados, porquê? Porque até aquele momento Jesus tinha estado com eles. Era Jesus que os ensinava. Era Jesus que os orientava. Era Jesus que os protegia. Era Jesus que realizava as obras do Pai. Eles viram os milagres e Jesus disse, olha, eu não faço isso de mim mesmo. É o Pai que opera. Eles ficam perturbados, eles ficam ansiosos. Eles ficam, como assim? Como é que tu vais embora? Vais embora e a gente fica aqui sozinho. E ele começa no versículo 1, a dizer assim, não é? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha, não fiquem preocupados. E ele começa a falar com eles. E Jesus começa a explicar o quê? A voltar a dizer que, olha, eu estou aqui em representação do Pai. Olha, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. O Pai vive em mim. Olha, eu e o Pai somos um. Olha, as obras que eu faço, não sou eu que faço, é o Pai em mim. Olha, eu estou aqui porque o Pai me enviou. Ou seja, eu estou aqui porque eu tenho uma missão. E a minha missão está a chegar ao fim. Daqui a pouco eu vou embora, né? E vocês vão continuar esta missão. A conversa é esta. Como assim? Você já pensou em Moisés? Né? Moisés morre, agora parece que eu estou fazendo uma transição, mas é rápido, né? Moisés morre, Deus aparece a Josué, olha Josué, agora o líder vai ser tu. Mais ou menos eu desapareço e Deus disse, olha, Fabiano, a partir da manhã tu és o pastor da igreja. Como assim? Então, eu estou habituado só a tocar? Pô, oh, calma. Não, não, vocês vão continuar. E é aqui que ele promete o Espírito Santo. Olha, o Consolador, o outro Consolador vai estar convosco e tal, etc. E é nesse contexto que Jesus está a preparar-se para continuar a missão de Jesus, a obra de Deus na terra, que entra o versículo 12, por exemplo, que ele diz assim, olha, na verdade vos digo que aquele crer em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aí vocês vão fazer as mesmas obras que eu. Como assim? Não há aqui nada de vaidade, dá medo. Não há aqui nada de gente assim, ai não, nós vamos ser os tais. Não, eles estão com medo. Como é que nós vamos fazer as tuas obras? Como? E é nesse contexto que Jesus diz assim, olha, calma, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Este é o contexto. Fazer a obra de Deus. Não, mas Senhor, o que é que eu, como é que eu vou agora dirigir a igreja? Como é que eu vou fazer? Pede. Pede o que? Olha, sabedoria. Oh Senhor, o que é que eu vou falar? Oh Senhor, o que é que eu vou fazer? Quando alguém está doente, vamos orar. Em nome de Jesus. Era o que Jesus fazia. Alguém tem está possesso por um demónio, vão expulsá-lo. Em nome de Jesus, é nas vezes de Jesus. Nem representação de Jesus. Jesus agora vai, eu disse, olha, eu vou preparar-vos uma namorada. Olha, eu vou, mas eu volto. Mas enquanto eu não voltar, o Espírito, o outro Consolador, ele vai estar convosco. Para quê? Para fazer essa obra. Então, portanto, esta promessa não aparece no contexto da realização dos nossos desenhos pessoais, aparece no contexto da partida de Jesus, da missão dos discípulos, da continuação da obra de Jesus, na dependência de Jesus, ou seja, não se preocupem, vocês é como que, olha, não, tu não vais por ti próprio, tu não vais por conta própria, ou seja, nós dependermos de Jesus e, por fim, na glorificação do Pai através de Jesus. Porque esta promessa, a finalidade dela é a glória para que o Pai seja glorificado. Não é para que nenhum homem seja glorificado. Não é para que a gente seja cá o estrela. Não é porque a gente seja... Não. A promessa, não é? Ela, em nome de Jesus, está ligada à continuação da missão de Jesus. Está ligada na representação de Jesus. E com uma única finalidade. O Pai seja glorificado. Porque é isso que Jesus fez. Jesus nunca apontou para ele. Apontou sempre para o... Tanto que os milagres são sinais. João não chama milagres, chama milagre de sinais. Porquê? Porque o milagre apontava para o Pai. É para se lembrarem. Então, pedir em nome de Jesus é pedir de acordo com a vontade de Jesus para a continuação da obra de Jesus. Sendo assim, a primeira verdade que eu quero partilhar hoje, que são só duas, é esta. Em nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Ou seja, o poder não está em pronunciar as palavras em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus? Sim. Mas o poder ou a autoridade não está nas palavras. E vamos ver isso mais à frente. A autoridade está na comunhão, não nas palavras. Ou seja, Jesus não está a ensinar que podemos pedir tudo. E poder pedir tudo, podemos. O que ele não está a nos ensinar é que acrescentar em nome de Jesus é a garantia de obter tudo. Poder pedir, podemos. E devemos. mas que isto não é garantia para sermos orgulhosos e dizer assim, não, isto está feito. Deus está obrigado a cumprir, porque eu fiz a minha parte. Como quem diz, quem não está aqui a fazer é Deus. Porque as palavras em nome de Jesus não transformam automaticamente um desejo pessoal na vontade de Deus. Porque há muitas orações que são desejos pessoais, não é a vontade de Deus. Em nome de Jesus não transforma automaticamente um pedido egoísta num pedido correto. Em nome de Jesus não transforma uma oração sem fé numa oração com fé. As siglas em nome de Jesus, quatro palavras, não transforma a oração sem fé numa oração com fé. Ela não transforma uma motivação errada numa motivação correta e que agrada a Deus. Ou seja, onde eu quero chegar, irmãos, é que dizerem, nós podemos terminar uma oração e dizer em nome de Jesus e não ter orado verdadeiramente em nome de Jesus. E podemos não dizer tão corretamente em nome de Jesus e ter orado em nome de Jesus, segundo a vontade de Jesus. Não estamos a dizer que é errado terminar a oração dizendo em nome de Jesus. Já vamos falar isso domingo. Claro que não, pelo contrário. Em nome de Jesus, eu só tenho acesso ao Pai por causa de Jesus. Sem Jesus, nenhum de nós tinha acesso ao Pai. Todos pecámos e estávamos separados da glória de Deus. Então nós só temos acesso a Deus. Por isso é que lá em Hebreus diz, entrem com confiança ao trono da graça. Mas essa confiança é por causa do sacrifício de Jesus. Não é por causa da nossa bondade. Não é por causa das nossas boas obras. Muito menos é por causa dos nossos títulos. Muito menos é por causa dos nossos diplomas. Muito menos é porque a gente nunca roubou, nunca fez isto, nunca fez aquilo. Não, nós só temos acesso ao Pai por causa de Jesus. Mas isso nós vamos falar no domingo e começar por aí. O problema começa é quando pensamos que a força e a autoridade está na expressão e não na pessoa que a expressão representa. Ou seja, a autoridade não está nas palavras que nós pronunciamos, a autoridade está na nossa relação com Jesus, está na nossa submissão a Jesus, está naquilo que nós estamos a pedir, na razão pelo qual nós estamos a pedir, na glória que nós procuramos. Porque nós podemos usar palavras espirituais e ao mesmo tempo as motivações serem completamente erradas. E temos um exemplo que é, por exemplo, aponta aí Tiago capítulo 4, verso 3. Tiago está a falar com eles, eu vou ler na versão livre, ele diz, olha, vocês não têm porque não pedem. Então ele está a lhes ensinar, olha, vocês precisam de alguma coisa, peçam a Deus. Claro que sim. Mas ele no versículo 3, ele vai mais além. Ou, ele diz assim, ou então, quando pedem, não recebem, porque fazem-no com más intenções. Pedem com o fim de satisfazer os vossos apetites. Ou seja, eles até oravam. Mas se vocês têm a motivação errada, o que ele está a dizer ali àqueles irmãos, é claro que Deus não pode responder. Ou seja, o facto de dizer em nome de Jesus não vai acontecer. Porquê? Neste caso, Tiago, ele está a dizer assim, vocês estão com a motivação errada. Então, a expressão em nome de Jesus não transforma o nosso coração. Não transforma mais atitudes em boas atitudes. Não transforma uma oração errada numa oração certa. Porque há coisas que são erradas. Sim ou não? Claro que há malucos para tudo, né? Desculpem a expressão. Não é? Porque eu agora ia dar um exemplo que isso é maluquice mesmo. Isso é daqueles que vieram lá não sei de onde. Não é? Alguém estava a orar, um suposto, claro que não é, né? Suposto. A gente tem que chamar mesmo maluco. Dizer que é homem de Deus é assim uma coisa estranha. Para amaldiçoar a ex-mulher. Que ela morra, que aconteça não sei o quê. Ele pode dizer em nome de Jesus, pode dizer o que quiser. Ele está a orar. Ele não está a orar, ele está a falar para o vício. Né? Hã? se amaldiçoar. Ou seja, o nome de Jesus, o que Tiago está ali a dizer a eles é assim, olha, a expressão de dizerem o nome de Jesus não vai mudar o vosso pedido. Se ele nasce do orgulho, se ele nasce da ganância, se ele nasce da vaidade, se ele nasce do desejo de controlar Deus, ele está errado. Ou seja, o nosso coração está errado. Então, a expressão em nome de Jesus não branqueia, não passa por cima disso tudo. Não é uma forma. E a segunda verdade, para terminar hoje, é o nome de Jesus não pode ser separado da relação com Jesus. E o exemplo que nós temos, e eu vou pedir aos irmãos para abrir, é Atos capítulo 19. O apóstolo Paulo foi pregar a Éfeso. E lá, ele quando chega lá, ele uma das coisas que ele pergunta a eles, olha, vocês já ouviram falar no Espírito Santo? Ah, não, então, mas nós fomos, só ouvimos falar do batismo do João, é o arrependimento. E ele fala sobre o Espírito Santo e ora por eles, e eles profetizam, falam em línguas. Em Atos 2, eles falam aquelas línguas que são conhecidas, tanto que as pessoas estavam lá, elas conheciam, ou elas perceberam. Mas aqui é umas línguas celestiais, ou seja, é aquela linguagem espiritual que a palavra de Deus também fala, que muitos não entendem, mas a palavra de Deus fala, Paulo fala, que ela deve ser usada num contexto, na nossa intimidade com Deus, porque Paulo, lá em Coríntios, diz que quem fala língua estranha, ele edifica-se a si mesmo. Então, é uma linguagem que quem já foi batizado ou com o Espírito Santo no sentido de falar em línguas, que é para usar nesse contexto entre nós e Deus. Não para criar espetáculo e mostrar, ou então até supor que isso é mais espiritual, etc. Mas independentemente disso, o apóstolo Paulo prega o Evangelho, o apóstolo Paulo ora por pessoas, há pessoas que são curadas, há pessoas que estão endemoniadas, porque de facto há pessoas que andam em bruxaria, em feitiçarias, em magias, há pessoas que às vezes metem-se em caminhos mesmo maus e estão processas e precisam ser libertas. E Paulo orou e eles foram libertos. E há ali uns quantos homens que olharam para aquilo que Paulo estava a fazer e disse, ah, nós também fizemos, nós também sabemos fazer isso. Ou nós queremos fazer isso. Porquê? Porque eles perceberam o quê? O que é que Paulo faz? Em nome de Jesus, sai dele. E o demónio saía. Oh, isso é fácil. Quem é que não decora em nome de Jesus? É, a gente só ouve meia dúzia de vezes e está feito. Então o versículo 11 diz assim. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem é que fazia as maravilhas? É Deus. Né? Lembrem-se o que é que Jesus estava a dizer a eles lá. Olha, vocês vão continuar o que eu estava aqui a fazer. E olha, Deus é convosco, o Espírito Santo é convosco. Alguma coisa que vocês precisem, peçam ao Pai. E Ele fará. E eu o farei, para que Ele seja glorificado. Então Paulo estava a fazer isso. E versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e os enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. O Paulo aqui não está a dar ideias para fazer hoje isto. É alguma coisa que acontecia. Sei lá, eu tinha lá um primo em casa que não podia sair, estava acamado e sei lá, veio-me aquela ideia. Olha Paulo, podes orar aqui por Lêncio? Ele orou por Lêncio. Eu cheguei lá, pus no primo e o primo foi curado. Aconteceu. Glória a Deus. Paulo não está a dizer assim, olha, vamos fazer isto. Está mal fazer? Não. O problema é quando a gente lê uma coisa e dizer assim, ah, não, isto, a gente tem que fazer isto aqui, que é para o pessoal ver que aqui é que há o poder. Isso é que está errado. Mas isto acontecia, e está aqui o relato. Versículo 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, o que é que eles foram fazer? Eles foram usar o nome de Jesus como uma varinha mágica, como uma fórmula. Ah, isso assim, ah, a gente também pode. E chegaram ali e disseram, olha, em nome do que o Paulo prega, sai. E o que é interessante aqui é que eles falaram no nome, mas eles não conheciam esse nome. Ou a pessoa do nome. É como que alguém fala do Mário, mas não conhece o Mário. Como alguém fala do Ricardo, mas não sabe quem é. Só sabe o nome, mas não sabe quem é. Não tem intimidade, não conhece. Nunca falou. Assim é esta gente. E o que aconteceu a seguir, versículo 15, diz assim. Respondeu, porém, o espírito maligno. E disse, conheço Jesus. Ou seja, eu esse nome, eu conheço essa pessoa. Não é o nome. Eu conheço Jesus. Eu conheço essa pessoa. E ele disse assim, olha, e bem sei quem é o Paulo. Também não quer nada com o Paulo. Mas vocês quem sois? E diz que saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assoneando-se deles, né, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Claro que isto não é uma passagem para a gente ter medo. Isto não é uma passagem para dizer, ah, tem cuidado se um demónio se manifesta e tal, a gente tem que... Não é sobre isto aqui. Estes homens aprenderam as palavras, mas primeiro, eles não conheciam Jesus. Eles não entregaram a sua vida a Jesus. Eles não submeteram a sua vida a Jesus. Eles não receberam a missão de Jesus. Eles eram artistas. Desculpa a expressão. Ou seja, a expressão, o nome, não tem poder. Quem aquele nome representa, sim, isso tem poder. Você lembra-se quando aquele de endemoninhado gandareno que andava lá e quando Jesus aparece, assim que olha para Jesus, nem abriu a boca. Oh, vieste atormentar antes do tempo. Que eles conheciam bem quem é Jesus. Então, isto para nós, aprendemos o quê? Que este episódio mostra-nos que o nome de Jesus não é nenhum encantamento. O nome de Jesus não é... Ou o poder não está no pronunciamento das palavras. O nome não pode ser usado como uma técnica. Né? A autoridade espiritual não pode ser imitada. A autoridade espiritual, ela vem sobre nós quando nós nos submetemos a Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, temos relação com Jesus, ou relacionamento com Jesus. Então, o que nos ensina é que nós não podemos ensinar as pessoas que queres uma coisa, tens que orar, mas não te esqueças, no final dizes em nome de Jesus, amém. Ele não quer saber de Jesus, ele não sabe, não quer saber o que é que Jesus fez por ele, ele acha até que é uma boa pessoa, nunca pecou, e então vai orar em nome de Jesus. Não funciona e vira-se para nós e diz assim, ah, isto não funciona, pois não. Claro que não funciona. Nunca vai funcionar. Pois já isto não é sobre funcionar ou deixar de funcionar. Porque quando, lembrem-se o que Jesus estava ali a falar em João 14, eles andavam juntos há 3 anos. E ao fim de 3 anos, Jesus disse, vocês viram o que eu fiz? E sabem, eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui na representação do Pai. Ora, vocês vão agora continuar, eu vou embora e vocês vão estar aqui na minha representação. Em nome de Jesus, o que é isto? É nas vezes de Jesus. E vamos ver isto domingo. Então, se é em nome de Jesus, se é nas vezes de Jesus, eu não falo o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho bem. Eu estou aqui para falar aquilo que Jesus diz, que eu estou lá nas vezes de Jesus, na representação de Jesus. Então não é o que eu acho, é o que Jesus diz. E para eu dizer o que Jesus diz e não o que eu acho, eu preciso me submeter a Jesus. E o Paulo tinha autoridade porquê? Ele submeteu a Jesus. Lemos Atos capítulo 9, quando ele vai para perseguir a igreja, Deus lhe aparece e ele diz, mas quem és, quem és? Eu sou aquele que tu persegues. E ele se arrependeu, ele submeteu a Jesus. E quando Jesus disse, agora vai, ele foi em nome de Jesus, ou seja, eu vou obedecer a Jesus. Jesus disse para eu pregar, eu vou pregar. Jesus disse para eu orar pelos enfermos, eu vou orar pelos enfermos. Jesus disse para eu fazer isso, eu vou fazer isso. E quando eu faço isso, diz lá em Marcos, que ele estará conosco todos os dias até à consumação dos séculos. Essa é a promessa. Então, o nome de Jesus não é para eu pegar e achar que sou melhor que os outros todos. O nome de Jesus não é para eu pegar e achar e adquirir ou atrair glória para mim porque eu sou isto, eu sou aquilo. Não, a autoridade não está em nós. O poder não está em nós. Está naquilo que Cristo fez por nós. Porque quando nós dizemos, olha, eu não estou aqui por mim mesmo. Ah, eu sou pecador. Ou o diabo dizia, ao alguém, tu és pecador. Claro que isso, eu sei isso tudo. Mas eu não estou aqui nas minhas vezes, por mim mesmo, pelo meu nome. Eu estou aqui na representação de Jesus. Porque quem não tem intimidade com Jesus, quem não tem relação com Jesus, é como tu tens uma procuração que não está assinada pela pessoa. Não tem valor. Tu, ah, eu tenho aqui a procuração. Então, mas isto não está assinado. Nem está reconhecida a assinatura no notário. Não está aqui uma pinga de sangue de Jesus. Então isto não vale nada. Olha, eu sei bem quem é o Paulo eu sei. Não quer nada com o Paulo. Mas com vocês? Quem são vocês? Então, o nome de Jesus não é uma fórmula. Não é uma varinha mágica. As palavras certas em nome de Jesus não transformam um pedido egoísta num pedido correto. E toda esta gente, né, estes filhos de Sefa, eles tinham as palavras certas, eles disseram as coisas certas, mas eles não tinham autoridade espiritual. E porquê que eles não tinham autoridade espiritual? Porque eles não submetiam a Jesus. Então a pergunta, qual é nesta noite? Eu pertenço verdadeiramente a Jesus? Eu me submeto verdadeiramente a Jesus? Eu me submeto à palavra de Deus? Porque há muita gente que anda a fazer coisas em nome de Jesus que Jesus não tem nada a ver com isto. Nada. Está longe disso. Mas a gente diz em nome de Jesus. Ou eles dizem em nome de Jesus. Mas não tem nada a ver. Porquê? Porque não foi isso que ele nos ensinou a fazer. Então, o nome de Jesus não é para nenhuma glória nossa. O nome de Jesus não é para nenhuma vaidade nossa. O nome de Jesus não é para trazer benefício qualquer para nós. Ah, então não podemos pedir e não... Claro que sim. Isso é outra conversa. Quando eu estou aflito, eu vou a Deus... Senhor, eu sei que eu posso estar aqui diante de Ti e eu tenho ousadia para estar aqui. E porquê que eu tenho ousadia para estar aqui? Por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. É em nome dEle que eu venho a Ti. E quando Deus olha para nós, Ele olha para nós, não para o nosso pecado, mas para o sacrifício de Jesus, ou seja, para o perdão que Jesus já conquistou na cruz por nós. Então, claro que vamos pedir, claro que vamos clamar a Deus, claro que vamos nos submeter a Deus. O que não podemos ensinar às pessoas é regras, é fórmulas, é... Eu diria assim, o nome de Jesus não é uma forma que utilizamos, é o Senhor a quem pertencemos. Nós pertencemos a Ele. Ele faz parte da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Você sabe o que é? Claro que sabe, né? Nossa, quando a gente diz, tu és o Senhor da minha vida, Senhor é que eu estou completamente rendido a Ele. Não é a minha vontade, é a tua vontade. E foi isso que Jesus estava a ensinar aos discípulos em João. Olha, vocês sabem que eu não, lá está escrito, né? Olha, eu não falo por mim mesmo, mas eu só falo aquilo que eu ouço do Pai. Olha, a minha comida e a minha vontade é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Que eu estava a dizer assim, olha, eu estou aqui para obedecer ao Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu estou aqui para representar o Pai e representá-lo com dignidade. E o que ele estava a dizer assim, olha, agora eu vou embora. O Espírito Santo, o Consolador, ele virá e ele estará convosco. E é ele que vai vos ajudar a fazer aquilo que eu fiz. Então nós estamos aqui para cumprir a missão que Jesus começou. E anunciar que Jesus já veio e que morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados. Então domingo vamos pegar nessa expressão em nome de Jesus, mas o que é que significa? Quando nós dizemos em nome de Jesus, o que é que significa? Como é que devemos falar? Como é que devemos viver? Porque isso não é só falar. Nós devemos viver em nome de Jesus. Porque esta passagem ali, Colossenses, eu penso que é esta que diz, quer comais, quer bebeis, tudo possamos fazer em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Então uma das coisas que eu quero encorajar a nós nesta noite a refletirmos é, nós não temos que ter medo, isso aí é ponto assente, mas também não podemos fazer as coisas no piloto automático, no sentido, ai, em nome de Jesus, olha, esta oração é para a minha glória ou é para a glória de Deus? A minha motivação está correta? Ou eu quero isto para mostrar aos outros? Para fazer ver que eu sou capaz? Porque se calhar antes de Deus responder a isso, Deus vai querer tratar com o teu e com o meu coração. Querer nos alinhar, dizer, olha, não é sobre esse pedido, ok, eu posso dar isso, mas antes disso, vamos alinhar o coração. Vamos deixar essa coisa da vingança. Vamos deixar essa coisa de, para os outros verem que eu também sou alguém na vida. Esquece lá isso. Tu não tens que mostrar, não tens que provar nada a ninguém. E Deus vai lidando connosco. Ou seja, em vez de usarmos o nome de Jesus com orgulho, para fazer e acontecer e mostrar, porque nós também somos, porque nós também não sei o quê, começamos a chegarmos a Deus em nome de Jesus e dizer, Deus, trabalha em nós, trabalha em mim. Sim, eu estou magoado porque aquela pessoa disse isto, eu estou ferido porque aquela pessoa disse, cura-me, Senhor. Sim, eu quero chegar lá, mas não é para fazer ver a ninguém. Isso acontece. Há filhos e filhas que infelizmente foram postos fora de casa, nunca vai ser ninguém, nunca vai ser isso. E eles foram crescendo e eu já falei com alguns assim, vou provar aos meus pais isto para, sim, tu vais conseguir, mas primeiro vamos é perdoar isso e vamos pedir a Deus que te ajude a mudar esse, a curar essas feridas. Eles não tiveram bem, mas não é por aí. Vamos lá curar isso, vamos lá mudar isso, sim, vais conseguir isso, sim, vais ter esse emprego, sim, vais ter esse curso, sim, vais ser alguém, tu és alguém, mas não é para provar aos outros que tu vais conseguir. Tu és um filho amado de Deus e Deus começa a lidar connosco e começamos a alinhar o nosso coração. Começamos, não somos nós que começamos, é o Espírito Santo é que faz essa obra em nós. E não essa, usar essa expressão em nome de Jesus para, com orgulho e com vaidade, e que às vezes nós ouvimos dizer, pai, aquilo não tem nada a ver com Deus, aquilo não tem nada a ver com Deus. Então não é nenhuma varinha. Vamos pensar naquilo que estamos a fazer. Vamos pensar naquilo que estamos a dizer. Vamos pensar na oração que estamos a fazer. Vamos tentar meditar um bocadinho na motivação da minha oração. Porque Deus quer trabalhar em nós. Deus quer transformar-nos à imagem e semelhança de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Domingo nós continuamos um bocadinho mais acerca sobre o que é que significa então em nome de Jesus.